71, do ano 2021 da 8ª Vara. Relatora, desembargadora Eliana Arocha Pereira Ramos Barreto. Recorrente, Cristina Márcia Cavalcante da Silva. E recorrida, Companhia Municipal de Administração de Recursos Humanos e Patrimônio, a Comarca. Em requerimento para realização de sustentação oral pela recorrente reclamante, o advogado Vitor Santos, é o 18 da ordem, recurso anário 803, dígito 71.
Doutora Eliana.
O recurso é da autora, né? Eu estou dando movimento. Tem divergências?
Tem, então você está... Né?
Eu estou pelo conhecimento e provimento do recurso ordinário para, reformando a sentença, declarar a nulidade da rescisão contratual, determinar a imediata reintegração da reclamante aos quadros funcionais da empresa, nas mesmas condições anteriores da dispensa, condenando-se a reclamada ao pagamento de todas as verbas trabalhistas devidas durante o período de afastamento, salários vencidos e demais vantagens inerentes ao contrato de trabalho. Deverão ser utilizados os mesmos índices de correção e juros.
Aqui é a correção monetária, né?
É, do IPCA, do pré-judicial.
Só aqui.
E a Selic, a partir do
da mídia. Aqui, pelo que eu estou vendo, o sistema tem divergências, inclusive majoritariamente contrária à senhora relatora. É. Então, doutor Vitor, com a palavra.
Excelentíssimo senhor presidente. Excelentíssima senhora desembargadora relatora, doutora Anne. Desembargador Laerte Neves, eu serei objetivo nessa sustentação oral, tendo em vista que já sustentei aqui essa matéria, mas justamente para, diante do voto da doutora Anne, que foi relatora no processo passado, para justamente fazer só algumas ponderações e cumprir o meu dever, né, como advogado, e com relação a essa empregada que foi demitida, né, de uma empresa de economia mista, que, como relatado, é uma empresa de economia mista, que não é empresa de economia mista, ela funciona como um braço direto da administração municipal, né, funciona e tem status de secretaria, onde tem todo o seu patrimônio gerido financeiramente pelo município de Maceió. Nessas questões que foram colocadas aqui, eu acho que o cerne da questão é sobre a questão de motivação, né? Sobre a questão da motivação, sobre direito potestativo do empregador em demitir seus empregados. Então, primeiramente, falar que essa empresa de economia mista, ela surge já deficitária. Ela é a junção de várias empresas em caos financeiramente falando. Então, primeiramente, aqui a justificativa dada pela economia mista não se sustenta. E aqui entendo, como já relatei a Vossa Excelência em outros momentos, que é o caso de nós aplicarmos aqui a teoria dos motivos determinantes. Por quê? Porque se o motivo ele é inexistente, ele é inválido, né? Não pode, né? O gestor, né? O ato vincula a decisão. Então, ainda que fale-se que não era-se proibido a dispensa desta empregada, né, a rescisão dela, a partir do momento que a gestão ela motiva o ato com fatos falaciosos e inexistentes, o ato está vinculado. E aí eu quero pedir vênia para fazer uma fala aqui num julgamento do STJ. Essa tese também, a teoria dos motivos determinantes, ela é encampada, inclusive, pelo TST. E que fala o seguinte, até de atos discricionários. O ato de demissão, ele é um ato potestativo, mas encontra-se limites. Administrativo, ato administrativo, vinculação dos motivos determinantes, incongruência. Análise pelo judiciário, possibilidade, como lá cede do STJ. Os atos discricionários da administração pública, né, e da administração indireta estão sujeitos ao controle pelo poder judiciário quanto à legalidade, à forma e substancial, cabendo observar que os motivos embasadores dos atos vinculam a administração, conferindo legitimidade e validade.
consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. E nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quanto à inexistência ou inverídicos motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido. Ele é um MS que teve do Distrito Federal, no STJ, ministro Castro Meira. E aqui também é de um agravo regimental, 1.280.729, proveniente do Rio de Janeiro. Então, o ato potestativo de demitir a empresa, ele é válido, desde quando ela respeite que existia um ato pretérito que fala sobre a questão da motivação dessa empresa. Se vossas excelências olharem, até o próprio processo administrativo ele é viciado, doutora Eliane, uma vez que se demite para depois motivar. Se demitiu para depois motivar. Essa ordem cronológica, doutor Laerte, ela está estampada nos autos. A partir do momento... a empresa não era obrigada a motivar, mas a partir do momento que ela motiva, ela se vincula, né? Eu posso acatar o Poder Judiciário pode acatar uma demissão, um pedido de exoneração de algum desembargador sem ele pedir? E dizendo ao tribunal que esse desembargador pediu exoneração? Então, quando os fatos eles são falaciosos, não pode, vincula o ato. E justamente por a Comarp ser legalmente, né, pertencer à administração indireta do município de Maceió, e por ser e funcionar como uma secretaria, está ela aí que respeitar, né, o princípio da legalidade. Então, não houve legalidade quando eu digo que a empresa não tem condições financeiras de continuar com o empregado público e, nesse momento, ela contrata ou recontrata vários empregados por meio da Prefeitura de Maceió para voltar aos quadros. Então, eu permiti que seria, prometi na realidade que seria uma sustentação oral objetiva, até porque falei já com os desembargadores em outros momentos, e eu queria só que vossas excelências, já sei que há divergência, que olhassem para esse lado. Eu não estou dizendo aqui que a súmula 247 do TST tenha que ser colocada de lado, mas eu estou dizendo aqui que temos um vício no processo de contraditório e ampla defesa, um processo à revelia propositalmente pela administração indireta, e isso se vê da ordem cronológica, como se deram os atos processuais, desse ato administrativo, e estou dizendo que a motivação dada pela empresa ela é inexistente, porque quem gerencia a empresa de administração Comarp, né, é o próprio município. Dizer que essa empresa, que já nasceu deficitária, que é a junção de várias empresas de economia mista, aqui que já eram deficitárias de milhões absurdos, é a mesma coisa que dizer que a Prefeitura de Maceió não tem como gerir a capital nem pagar seus funcionários. Agradeço, então, excelências, pela oportunidade.
Doutor Eliane.
Bom, doutor, é o seguinte, a autora foi admitida sem concurso em 1 de fevereiro de 86, portanto, antes da Constituição de 88, da Constituição Federal, né? Ela foi admitida na URB, que foi sucedida pela Comar, né? Então, pela Lei 5.118 de 2000. Depois ela foi aposentada por tempo de contribuição, mas ela continuou trabalhando. Então, depois disso, a Comarp, né, resolveu demitir a trabalhadora, alegando insuficiência financeira. No caso, a Companhia Municipal de Recursos Humanos e Patrimônio, Comar, é uma sociedade de economia mista. Demitiu a trabalhadora sem justa causa em 30 de novembro de 2019, né, alegando insuficiência financeira. O que é muito estranho, né, porque essa empresa já nasceu sem recursos financeiros suficientes, né, os seus empregados, eles integram a administração pública direta, equiparando-se aos servidores públicos municipais. E, como tais, eles são estáveis. Né? A autora foi admitida, repito, em 1986, antes da Constituição Federal. Né? A fazenda pública não cabe falar em alegar dificuldades financeiras, né, que justificassem a dispensa da trabalhadora. Ela se aposentou em 2017. Então, é muito estranho, até porque a gente já viu aqui em outros processos que a empresa, com esse mesmo argumento, demitiu o trabalhador e depois readmitiu o mesmo trabalhador. Né? É uma coisa que, primeiro, ela não pode alegar, como o advogado falou, a dificuldade financeira. Né? Ela não teria como fazer isso. Ela já nasceu sem condições financeiras e, além de tudo, né, no caso, a empresa ela está dizendo que não tem condições de honrar seu pagamento, né, mas a Comap não possui autonomia financeira ou administrativa. Ela depende totalmente da fazenda pública municipal. Então, não teria por que ela alegar sobre isso. Além de tudo, é claro, ela não precisaria motivar, né? Mas já que ela motivou, ela teria que comprovar as suas alegações. Já que ela alegou que a questão era financeira, ela teria que alegar o motivo dela. Mas não justifica a alegação que ela está trazendo nos autos. Então, eu entendo que a trabalhadora não poderia ter sido demitida imotivadamente, né? Haja vista que já estava aposentada no momento da rescisão contratual, além de não ter havido motivação suficiente para isso. Eu já falei sobre isso em outros processos, inclusive o julgamento da relatoria era de doutora Anne. Até foi publicado agora, há pouco tempo, em julho de 2022. Mas, com a devida vênia do juízo de primeiro grau, eu entendo que a sentença merece ser reformada, declarando a nulidade da rescisão contratual, determinar a imediata reintegração da trabalhadora aos quadros funcionários da empresa, nas mesmas condições anteriores. Então, deverão ser utilizados os mesmos juros e correção monetária vigentes para as condenações cíveis em geral. Então, o IPCA é na fase prejudicial e a partir do ajustamento da demanda, a incidência da taxa Selic, com base no artigo 406 do Código Civil. Em relação ao dano moral, eu entendo que restaram provados, né, evidenciando-se que a reclamada abusou do seu poder diretivo. A demissão se afigura arbitrária e ilegal, causando um abalo emocional, social e financeiro à empregada. Então, por isso, eu estou entendendo que faz jus à trabalhadora a uma indenização por danos morais no valor de R$10.000. Então, também em questão aos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado da autora. Estou entendendo nesse sentido. Por isso, eu estou encaminhando o recurso pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, declarar a nulidade da rescisão, condenar a reclamada ao pagamento de danos morais, indenização por danos morais de R$10.000, 10% sobre o valor da licitação em favor de honorários suplementares em favor do advogado da autora. É assim que eu estou encaminhando o voto, mas eu sei que eu estou vencida.
Doutora Anne. Então, o microfone. O áudio. Anne, o áudio.
Eu estou acompanhando integralmente a divergência de doutor Laerte. Então, seria interessante ele falar primeiro do que...
Doutor Laerte.
Boa noite. Bom, a reclamante busca aqui ser reintegrada no quadro da Comar e alega que é detentora da estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT, dos atos das disposições constitucionais transitórias. Pois bem, o fato aqui é que a reclamante não... é detentora desta estabilidade porque ela não se submeteu ao concurso. E segundo, ela não ingressou antes de 5 de 10 de 83. Ela, na verdade, ingressou no serviço a Comarque, em 1986, salvo engano, mas não foi antes de 83. Ela não tinha os 5 anos em 5/10/88. Portanto, essa estabilidade do artigo 19 do ADCT, ela não tem. Bom, se ela não tem essa estabilidade, se ela não prestou concurso público, também não se aplica a mesma às disposições do artigo 41 da Constituição Federal. Porque o Supremo, quando diz que o ato da administração tem que ser motivado, inclusive das empresas públicas e da sociedade economia mista, é para haver uma isonomia na admissão e na dispensa. Na admissão, servidor da empresa pública e da sociedade economia mista, tem que ser submetido a um concurso público. Então, por óbvio, para sua demissão, tem que haver uma motivação daquela dispensa. No caso da reclamante, ela não prestou concurso público. Então não tem por que se aplicar essa motivação ao ato de dispensa, porque ela não era detentora de estabilidade e nem prestou concurso público, como já disse. Por isso que nós estamos mantendo a sentença, mas por outro fundamento, porque de fato, pelas razões expostas na sentença, ela teria direito, porque ela foi aposentada antes da emenda constitucional. Emenda Constitucional 19. Então, ela não poderia ser dispensada da forma pela emenda, da forma que o juiz fundamentou. Mas não é o caso aqui de se aplicar ao J361 do TST. Por isso que nós estamos pedindo vênia, mantendo a sentença por outro fundamento. Um voto, senhor presidente.
Turani.
Estou acompanhando a divergência de doutor Laerte, senhor presidente.
Então, por maioria de votos, no sentido de negar provimento ao recurso ordinário obreiro. No caso aqui, vai ter que alterar o redator, né? O acordo, né? Doutora Laércio, doutora Ana, doutora...
Eu pego, doutora Ana, está pronto aí já.
Então, doutora Laércio.
Pronto, vamos agora retornar ao...